Bênção estarmos juntos. Temos aqui jovens e adolescentes. Que bênção, não é verdade? Vamos dizer um para os outros: a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que é o governo de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos na família de Deus. Então nós louvamos, adoramos, rimos, choramos e fazemos algumas comunicações também que nos pesam no coração. Mas tudo nós fazemos, queridos, é para restauração de vidas, amém? Então vamos estar orando, clamando pela vida do Silas. E quando nós vimos que um irmão está fraquejando, um irmão, uma irmã, um irmãozinho, uma irmãzinha, vamos chegar a ele, vamos orar, vamos abençoar a sua vida com a graça e o fortalecimento do Senhor para que ele continue perseverando no Senhor. Amém? Não somos aqueles que retrocedem, mas somos aqueles que perseveram. Amém? Linda decoração, né? Hoje tem um nome, o encontro hoje, semear e também colher. Não é só semear, semear e colher. Então, nós podemos ver aqui algumas ilustrações ao vivo e a cores. E nós sabemos que há uma lei natural na natureza que Deus colocou. Que tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe, não é verdade? Então, se nós semearmos aqui, por exemplo, sementes de maçã, vai nascer o quê? Feijão. Não, por mais que a gente goste de feijão, não. Vai nascer o quê? Maçã. Muito bem. Sementes de figo, vai nascer o quê? Essa é uma geleia que eu gosto muito, né? Doce de figo. Lá no nosso prédio, os irmãos lá, eu ganhei da Alzira um potinho de doce de figo. Na hora do café. Eu confesso que está no fim já. Então eu vou ter que pedir para ela se ela tem mais um pouquinho lá para... Eu tinha comendo, saboreando figo. Mas aqui, ó, uma bananeira, né? Da onde tiraram essa bananeira? Eu não vou dizer, né? Mas pegaram essa bananeira, mas foi num lugar assim, né, que podia pegar. E uma bananeira dá o quê? Dá pepino. Uma bananeira dá banana. Quantos gostam de banana aqui? Que bom, banana, né? Banana is very good. Do you like banana? Sabe como é que é banana em inglês? Banana. Eu gosto muito da Grécia, da língua grega, que eu não entendo nada ainda. Alguma coisinha, procuro entender. Sabe como é que é banana em grego? Banana. Lá na Bahia que é diferente. Lá eles não dizem banana. Nós estávamos no retiro do presbitério, tinha uma moça nos servindo, e disse: como é que se chama isto? E ela: banana. Falei: mas aqui não é Portugal? Hã? Banana. Fernando disse: banana, é aberto, banana. E a moça dizia: eu sei que é banana, né? Então, é influência portuguesa nas cidades portuárias, deve ser, né? As vogais, tudo para baixo, é banana, né? Mas, queridos, assim é a natureza, que nós plantamos, vamos colher. Quando eu acelei recém-casados, nós morávamos em Quaraí, não tínhamos filhos ainda. Então eu era um pastor metodista e tinha casa ali chamada pastoral. Então tinha um pátio grande e eu então resolvi fazer duas coisas. Uma é fazer um galinheiro. E no galinheiro então eu botei quatro galos e três galinhas. Deu uma briga fenomenal ali. E da fronteira ali, né? Eu comprei galos ali do Uruguai. Então os uruguaios e brasileiros, galos não se entenderam, nenhuma briga ali, terrível. Mas eu, sabe o que eu fiz também? Eu fiz uma horta. E plantei alface. E outras coisas mais, os temperinhos, né? O alho, aquele que os mais gostam. Queridos, coisa mais linda é ver nascer aquilo que a gente planta. O homem pode lançar semente, pode derramar água, mas o crescimento de quem? É o Senhor que dá, mas que coisa linda vir nascer, né? É aquilo que nós plantamos. Também lá em Quaraí, tinha um lugar chamado Saladeiro. E tinha, ficava 10 quilômetros da cidade ali e tinha um local de reuniões. E ali tinha um senhor, morava, e ele plantava repolho. E eu brincava com ele, porque o repolho é tão grande, parecia uns guarda-chuva. Então eu dizia lá para os irmãos na congregação lá que tinha, diz que os repolhos pareciam guarda-chuva. E eram grandes, mesmo enormes, né? Coisa mais linda, esse repolho. E eu tinha uma música que fala sobre isso, né, meninos? Como é que é o seu plantar, como é que é? Abacate, vai dar abacate. E queridos, nós somos a lavoura de Deus, é verdade? Olha para a lavoura aí, ó. Só não vai dizer o nome da fruta. Né? O irmão parece uma maçã, parece uma banana, não. Parece um pepino, um moranguinho, não. Né? Mas somos lavoura de Deus. Diz pro irmão, nós somos lavoura de Deus, né? Mas tem um canto que fala sobre isso. Que eu não me lembro, mas ele se lembra como é que é. Não, acho que nem tem a letra. Como é que é a letra? Só diz para nós aí, mais ou menos, André. Como é que é a letra desse canto?
Não tem,
né? Como é que é a letra?
A letra fala
sobre... Mais ou menos, mas o microfone direitinho.
Ah, tá. A letra fala sobre semear e colher. Que o que a gente planta na vida real, assim, de plantar semente, nasce o que a gente plantou, como ele disse, plantar maçã, nasce maçã, mas na nossa vida acontece a mesma coisa. Se a gente planta discórdia, planta mentira, é isso que vai colher pra nós. É isso que fala. Uma coisa eu vi neste mundo aqui, talvez tenhas visto também, é que toda planta, animal ou fruta da sua própria semente vem. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar amor, não, se plantar arroz, arroz vai dar. Colherá o que semear. Uma coisa eu vi neste mundo aqui, talvez tenhas visto também. É que toda planta, animal ou fruta da sua própria semente vem. Uma coisa eu vi neste mundo aqui, talvez tenhas visto também. É que toda planta, animal ou fruta da sua própria semente vem. Se plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar arroz, arroz vai dar. Colherá o que semear. Com a nossa vida é assim também. Tudo que se planta é o que tem. Seja do pecado ou do Senhor, colherá o que for. Uma coisa eu vi neste mundo aqui, talvez tenhas visto também. É que toda planta, animal ou fruta da sua própria semente vem. Plantar tomate, vai dar tomate. Se plantar abacate, vai dar abacate. Se plantar arroz, arroz vai dar. Colherás o que semear. Nossa vida é assim também. Tudo que se planta é o que vem. Seja do pecado ou do Senhor, colherás o que for.
Se plantar mundano, se plantar mundano, vai dar mundano. Se plantar profano, vai dar profano. Se plantar amor, amor vai dar. Colherás o que semear. Se plantar mundano, vai dar mundano. Se plantar profano, vai dar profano. Se plantar amor, amor vai dar. Colherás o que semear. Colherás o que semear. Tá bom?
Colherá o que semear.
Muito bem. Muito obrigado. Vamos abrir, queridos, em Gálatas 6, versículo 7 e 8. Como nós temos uma lei natural do que semeamos, colhemos, também há uma lei espiritual. O que nós semeamos na nossa vida, nós vamos o quê? Colher. E tem uma advertência para nós, amorosa, do Espírito Santo em Gálatas 6, versículo 7 e 8. Até nós temos aqui também na decoração esse versículo. Vamos ler então juntos? Gálatas 6, versículo 7 e 8. Você dá para gravar, né? Gálatas 6, 7 e 8. 6.7 e 8. Vamos ler? Não vos enganeis. Bem alto. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Podemos dizer um para os outros? Só diz assim, não te engana. Não te engana. De Deus não se zomba. Pois aquilo que você semear, vai colher. Amém. Queridos, assim como é para a lei natural, também é para a lei espiritual. Se nós plantarmos uma semente de banana, vai dar banana mesmo. Não vai dar outra coisa. E o que nós semearmos então, na nossa vida, plantar na nossa vida, nós vamos colher. Estão vendo a seriedade dos nossos atos? E aqui diz a palavra que não é para se enganar. Não é para ficar iludido. E tem dois pontinhos dizendo, de Deus não se zomba. Nós não podemos zombar de Deus, não podemos brincar para Deus. Deus mede aquilo que nós semeamos. Deus permite nós colhermos as consequências dos nossos atos. Então tem essa palavra que diz, não vos enganeis, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear isso também ceifará. Vamos ler agora o 8 juntos? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então nós temos essa lei espiritual. Do que aquilo que nós plantarmos na nossa vida, nós vamos colher. E aqui eu quero mostrar para os irmãos que há dois tipos de semeaduras. E portanto, há dois tipos de colheitas. Quais são as semeaduras aqui? Uma fala, a semeadura da própria carne. Qual é a outra? A semeadura, aqui diz o quê? Para o Espírito. Então tem o semear para a própria carne e tem o semear para o Espírito na nossa vida. Nós vamos semear em que campo? Nós vamos semear em que terreno? Nós vamos semear em que terra? Onde nós vamos semear? A decisão é nossa. E aqui então diz, ou semeamos para a carne ou para o Espírito. O que significa caminhar, semear para a carne? Significa que deixamos nosso eu. Semear para a carne significa o quê? Quando nós deixamos nosso eu governar a nossa vida e não o Espírito. Vamos repetir? Então o que é semear para a própria carne? Quando nós deixamos nosso eu governar a nossa própria vida e não o Espírito Santo. Agora o que é o contrário aqui? O que é semear para o Espírito? Significa que nós deixamos o Espírito Santo governar a nossa vida e não o nosso eu. Vamos repetir para os outros então? O que é semear para o Espírito? É quando nós deixamos o Espírito Santo, o quê? Governar a nossa vida e não o nosso eu. Amém, queridos? Então a nossa vida está debaixo de quem? Da nossa carne ou do Espírito Santo? Então tem dois tipos de semeadura aqui. E a pergunta é, quem então governa a nossa vida? É a nossa carne ou é o Espírito? Essa fica uma pergunta. Agora, conforme nós semeamos, nós vamos colher. Se nós semearmos a nossa carne, nós vamos colher o quê? Que diz a palavra? Vão colher o quê? Que diz a tua Bíblia? Corrupção. Ou, uma outra palavra é destruição. Ou seja, o que nós, se nós semearmos para a nossa carne, nós vamos colher coisas que vão destruir a nossa vida, que vão corromper, destruir a nossa vida. Ou seja, tudo aquilo que não é de Deus vai destruir a nossa vida. Olha, cuidado. Tudo que é da carne vai destruir a nossa vida. Vai corromper a nossa vida. Nós queremos isso? Nós não queremos isso aí. Agora, qual é o outro tipo de colheita, então? Se nós semearmos para o Espírito, nós vamos colher o quê? Vida eterna. Essa palavra aqui, vida eterna, vida aqui, é zoe. No grego, significa vida de vida, a vida divina. Vida de Deus, vida abundante. É o contrário daquilo que da corrupção, da destruição. Quando nós semeamos na carne, vamos colher então da carne, vamos colher o quê? Corrupção, destruição? Ou que vai levar para uma morte da vida com Deus? Ao contrário do Espírito Santo. Quando nós semeamos as coisas do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos colher aquilo que é da vida eterna. Aquilo que traz vida. Então, quando nós semeamos e vamos colher da carne, é a morte. Quando nós semeamos, nós vamos colher aquilo que é vida. Querido, que canteiro nós estamos semeando na nossa vida? Em que terra nós estamos semeando? E que nós semeamos, nós vamos o quê? Nós vamos colher. Em Gálatas 6, então, nós temos aqui um princípio de vida. O princípio é: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear vai o quê? Esse é um princípio de vida. Isso aqui é um versículo para decorar. Agora, eu quero mostrar, queridos, se nós temos em Gálatas 6 um princípio de vida, nós temos em Gálatas 5 o exemplo da consequência dessas semeaduras e colheitas. Então abre ali, em Gálatas 5, nós vamos ver primeiro aqui uma semeadura, a consequência de uma semeadura e colheita na carne. Que está aqui exemplificada sobre nas obras da carne. Está aí. Então Gálatas 5, agora no versículo 19 até o 21, vai nos mostrar, vai nos exemplificar essa semeadura e colheita na carne. Então diz assim, ó, vamos ler juntos? Gálatas 5, 19 até o 21, todos juntos. Ora, as obras da carne são conhecidas. Tem dois pontos aí. E são quais? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui diz, tem uma lista então, dos que aqueles que vivem na carne, o que eles semeiam na vida da sua carne, vão colher tudo isso aqui. Que lista grande aqui, né? Imagina, a primeira aqui qual é? Prostituição, fornicação, impurezas, lascívia. Sabe o que é lascívia? É desejo incontrolável por qualquer coisa. É um descontrole, uma obsessão. Idolatria, feitiçaria, inimizade. E aqui por diante. E diz também no versículo 21, coisas semelhantes a essa. Então a lista aqui pode aumentar até. Pergunto, querido, nós queremos semear na carne para colher isto? Não, né? Não queremos. Um outro exemplo aqui de semeadura e colheita, mas agora no Espírito. Nos exemplifica então, que semeamos, vamos colher. Que agora nós vamos sacar aqui o que semeamos, um exemplo de semeadura e colheita no Espírito. Onde é que está exemplificado aqui? No fruto do Espírito. Então, Gálatas 5, 22, 23. Aqui é um contraste, então, as obras da carne e o fruto do Espírito. Uma semeadura e colheita na carne e uma semeadura e colheita no Espírito. Exemplificado, então, aqui no Gálatas 5, 22, 23. Uma semeadura e colheita no Espírito agora. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é... Dois pontinhos, né? Vai descrever. Vamos lá? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queremos semear no Espírito? Quantos querem? Vamos colher no Espírito. E aqui então descreve, né? Primeiro qual é? É o amor. Queridos, e o amor é o primeiro porque quem semeia no Espírito vai colher amor. Junto vem. Vem a alegria, vem a paz, vem a longanimidade, vem a benignidade, vem a bondade, fidelidade. Vem todos os demais. É esse fruto do Espírito na nossa vida. Não vale a pena, queridos, nós semearmos na carne. Mas quanto vale que nós semearmos no Espírito, amém? O Senhor não chamou aqui os adolescentes, os jovens, aqui os mais velhos, jovens com mais idade, para, queridos, mudarmos de canteiro. Não mais semear no canteiro da carne, que vão colher coisas da carne. Mas semear no canteiro do Espírito, para colher coisas do Espírito, amém? E nós vamos ver, então, essa abundância de fruto da vida do Espírito Santo. Certa vez, num retiro da igreja, numa das cidades do interior, o Senhor levou os irmãos a meditarem aqui em Gálatas 5. E um irmão, então, começou a ver aqui esta lista das obras da carne e a lista do fruto do Espírito. E o Senhor confrontou a vida dele, dizendo que ele estava vivendo mais na carne do que no Espírito, porque ele viu a colheita na vida dele. E ele ficou muito chocado e disse que quando abriu a Bíblia e começou a ler, então, Gálatas 5, diz que para ele foi como um espelho. E Deus revelou o seu coração, o quanto ele estava longe do Senhor, o quanto ele estava mudando de canteiro. Ele estava semeando, não no canteiro, mas do Espírito, mas agora da carne. Ele estava colhendo as coisas da carne, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, no seu trabalho. Mas o Senhor levou o arrependimento, levou uma mudança de vida. Nós temos exemplo, queridos, de um homem que, um homem de Deus, mas no período da sua vida, ele começou a mudar de canteiro. Ele começou a semear, então, na carne, vivendo na carne e colhendo, então, essas obras da carne. E esse homem é Davi. Então conta a história que um período da vida dele, ele saía às guerras, é um período assim que Israel estava crescendo, um período de avivamento, de crescimento, e um momento assim, de muitas glórias que estava acontecendo, Deus fazendo muitas coisas, e era um tempo que os reis saíam à guerra, mas ele resolveu, numa ocasião, não sair à guerra, se deu esse luxo. E disse para o Joabe, seu comandante, ó, tu vais à guerra. Eu vou ficar aqui. Nós estamos ganhando todas as guerras mesmo. Então, dessa vez, vai. E o Joabe foi. Então, estavam guerreando. E Davi, então, ele resolveu, num certo dia, esticar a sua sestia, dormir um pouco mais. E aí acordou. Quando ele acordou, ele não pegou a sua harpa para louvar a Deus, não pegou a Torá, não pegou a sua Bíblia, não pegou seu violão, não pegou sua Bíblia, não orou ao Senhor. E ele então preparou um chimarrão, subiu lá no terraço, tinha uma bananeira bonita, e aí então, estava lá com o chimarrão, né, tomando, passeando pelo terraço, e pensando nas suas glórias, nas suas conquistas. se deu o luxo de não sair à guerra, está lá Joabe, e estamos ganhando a todas as guerras, um tempo de avivamento, de glória no seu reino, na sua vida, e estão ali passeando, tomando chimarrão, e uma hora ele chega numa parte do terraço, olha e vê uma mulher tomando banho, uma mulher formosa, e ele mandou chamar aquela mulher. E ela veio. E ele então se deitou com ela. E ela, então aconteceu que ela engravidou a Betseba. E o seu marido estava na guerra. Como era o nome dele? Urias. Estava pelejando na guerra. E ele queria, sabe o quê? Esconder o seu pecado, porque ela ficou grávida. Então, ele mandou chamá-la. E nesse período, então, querido, então, ele estava para vir, Urias, e esse pecado que Davi cometeu, é interessante, aqui um cuidado para nós. Muitas vezes, quando nós estamos em um período assim de no Senhor, né? As coisas estão acontecendo, estão lindas, está um avivamento, Deus fazendo grandes coisas, viemos de reuniões de igreja, de retiros, de coisas que estão acontecendo, podemos relaxar na nossa vida cristã. E deixamos o nosso violão de lado, deixamos a nossa Bíblia, vivemos uma vida meio distraída, e aí acontece esses enlaces da vida, como aconteceu com Davi, quando viu essa mulher, Betseba. E ele se deitou com ela, ela ficou grávida, e ele que se escondeu o seu pecado. Aí chamou Urias. Urias veio, e quando então chegou Urias, ele perguntou como é que estava a guerra, e ele disse para Urias, olha, se tu viesse da guerra então, cansado, com muita saudade da sua mulher, então, tu vais então, está com tua mulher, vai deitar com ela, e ele disse assim, não, como é que eu posso fazer isso? Vocês estão lá guerreando? Se o exército de Israel está guerreando, como é que eu vou fazer isto? E ele dormiu então, à porta ali do palácio, não quis ir estar com a sua mulher. Davi então, não contente com tudo isso, queria encobrir seu pecado, queria colocar a culpa da gravidez para ele, tirar dele e botar então em Urias. Ele disse, o que eu vou fazer agora? Então resolveu fazer uma festa. Um churrasco. E tinha bastante bebida, tinha bastante vinho. E ele pensou, bom, então eu vou embebedar agora Urias. E quem sabe então, ele vai estar com a sua esposa. Então fez essa festa, tudo. E disse que Urias bebeu. Ele disse, olha Urias, então agora tu vai lá, né? Vai para tua casa, vai estar com a tua mulher. Vai descansar, porque depois tu vai à guerra. Sabe o que aconteceu? Urias disse, não foi também. Ele ficou ali no palácio, junto ali com, dormindo ali, não foi até a sua casa. Interessante, querido. Davi era rei de Israel, era um rei ungido, mas Urias era mais íntegro que o próprio Davi nessa ocasião. Urias, ele era um homem temente a Deus. Davi estava querendo esconder o seu pecado, que tinha engravidado a esposa de Urias. Davi estava vendo um pecado de adultério nessa ocasião. E quis encobrir seu pecado. Mas quem é que vê tudo? Nós cantamos aqui, de Deus nada podemos esconder. Dos seus olhos, nada podemos esconder. E Deus via o que estava fazendo Davi. E o que Davi estava fazendo, a palavra diz, está escrito, que era mal aos olhos de Deus. Estão vendo o que está acontecendo na vida de Davi? Um servo de Deus, um homem de Deus. Um período difícil na sua vida. Mas Davi não parou aí. Sabe o que Davi fez? Davi fez uma carta e deu para Urias. Era a carta bomba. Na carta dizia assim, Joabe, coloca Urias à frente de combate. E bem assim, para que morra. Urias pegou aquela carta, não sabia de nada, carta que o rei deu, né? E levou aquela carta. Não sabia que aquela carta ali era a sentença dele, era a morte dele. E aconteceu então que Joabe colocou Urias à frente da guerra. E Urias então veio a morrer. O que aconteceu? Então ela deu a luz, Betseba. Davi a chamou para morar com ele no palácio. E se passou mais ou menos um ano. E Davi escondia o seu pecado. Sabe o que aconteceu depois de um ano? Veio um profeta chamado Natã. A palavra não diz que ele deu bom dia, boa noite, como vai, tudo bem. Né? Quando viu Davi, disse assim. Havia um homem rico numa cidade. E aquele homem rico, ele tinha fazenda grande, tinha animais, cordeiros, ovelhas. E havia outro homem pobre, que tinha só uma cordeirinha, detalhe, né? Uma cordeirinha. E aquela cordeirinha, ele tinha criado ela como filha. E comia no seu colo, dormia na sua cama, ou seja, tratava como uma filha. E aí, esse homem rico recebeu um homem, um viajante, e quis dar, então, um churrasco. O homem rico parecia viajante. E esse homem, o que que fez? Pegou, em vez de pegar do seu gado, ele era rico, tinha muitos gados, ovelhas, ele resolveu pegar logo aquela cordeirinha daquele homem pobre. Ah, Davi, né? Não é como nós, né? Levantou aquela ira. Esse homem tem que morrer. E tem que pagar, antes de morrer, 4 vezes mais por essa ovelhinha que ele tirou daquele pobre homem. Em vez de tirar do seu, tirou desse homem. Então Davi sentenciou. Natã olhou para ele e disse assim. Tu és esse homem. Queridos, Davi tentou esconder o pecado um ano. Deus mandou um profeta lá para revelar o seu pecado. Queridos, nós não podemos esconder os pecados de Deus, amém? Pode passar um mês, uma semana, um mês, pode passar 3 meses, 6 meses, um ano, diante de Deus não passa. Deus coloca os seus olhos em nós, olhos de amor, e não quer que a gente fique na situação que nós estamos. E Deus via que o que tinha feito Davi, diz a palavra, que era mal. Deus não quer o mal na nossa vida. Então, Deus, a sua misericórdia, ele vai usar um homem, vai usar um profeta, vai usar uma profetisa, vai usar um irmão, uma irmã, vai usar situações para revelar o nosso pecado. Não adianta esconder o nosso pecado diante de Deus. Deus vai trazer à tona. Deus vai revelar esse pecado. E aí então, quando chegou Natã para Davi e diz que ele era o homem, aí Deus, através de Natã, olha o que diz para Davi. Está em 2 Samuel 12, 7 em diante. Eu te ungi rei sobre Israel. E eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E isso, fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. O senhor é assim, dadivoso. Porque, pois, desprezasse a palavra do senhor, fazendo o que era mal perante ele, presta bem atenção, uma exortação direta de Deus, através do profeta Natã para Davi. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomasse por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, pior ainda, os inimigos. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezasse e tomasse a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. E tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu fizeste o culto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Olha a reação de Davi. Essa reação temos que ter, queridos. Davi é chamado, Jesus é chamado de filho de Davi, né? E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando veio essa palavra de Deus sobre ele, olha a reação de Davi. Nós temos que ser assim, homens como Davi. Diz assim, ó. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Queridos, quando nós pecamos, é contra o Senhor. Ele podia ter dito, pequei contra Urias. Foi verdade, mas ele pecou contra quem? Contra o Senhor. Queridos, todo pecado nós cometermos, primeiro é contra o Senhor. Olha a seriedade. Ele que nos criou para Ele. Para nós vivemos para Ele. Pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Olha a misericórdia do Senhor. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Porque o que ele disse, esse homem tem que morrer, né? Mas diz aqui, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu, com Bate-seba, morrerá. Então Natã foi para sua casa. O que que Davi falou? Que aquele homem deveria pagar 4 vezes mais, né? E deveria morrer. Então havia uma lei em Israel, nós vemos aí em Levíticos, que quando alguém mata um animal, tem que restituir 4 vezes mais. E Davi fez isso na sua casa. Teve que fazer isso. E com a sua casa. Vieram 4 consequências sobre a casa de Davi. Por que, queridos? De Deus não se zomba. João Nelson, está dizendo para mim, de Deus não se zomba. Não zomba de Deus, João Nelson. Está dizendo para mim primeiro. Quem prega, prega primeiro para si. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, vai colher. Aquilo que o homem fizer, ele vai colher na sua vida. O que aconteceu? Então, Davi diz que ele se referiu à lei. Que quem matasse um animal tinha que restituir 4 vezes mais. E ele teve, e isso aconteceu na sua casa. Olha o que aconteceu. Aconteceu, o filho de Bate-seba morreu. Segundo, o assassinato de Amon, seu filho devido a um incesto. Terceiro, morte de Absalão. Todos são seus filhos, que usurpou seu trono e desmoralizou seu pai, tendo relação sexual em público com todas suas mulheres. Em público, no terraço, onde ele passeou lá com... E viu a Bate-seba. E o terceiro aqui, eu ia dizer uma coisa, mas estou pulando. Eu vou dizer. Esse programinha aí, Big Brother, né? Aqui foi pior, queridos. Esse que é ao vivo. Um dia um certo irmão estava olhando um programa desse tipo. Estava ali olhando. Irmão. Com controle ali, né? Descontrolado o controle, né? Tem que ter 2 controles, na mão e no espírito. No espírito é melhor. Tá? Sai daqui. Sai, capeta, né? Não adianta. É ele que tem que sair. Está amarrado. É ele que estava amarrado. E aí estava olhando, se deliciando com aquelas coisas. Como dizia um irmão, mulheres de pouca roupa. Desnudas. E o Senhor falou para ele assim, ó. Eu conheço. Tu queres ir para o inferno com essa turma? Eu, não, não, Senhor, não quero. Então tira desse canal. Vai para outro canal. Teu canal é outro, queridos. Ele imediatamente saiu dali. Queridos. Big Brother, fichinho disso aqui. Isso aqui foi para vergonha de Davi. Consequência terrível. O filho que ele, um dos que ele mais amava, Absalão, que era um homem lindo, formoso, usurpou o trono de seu pai, e aquilo que seu pai fez, o oculto com Bate-seba, então o Senhor permitiu ele fazer em público, com todas as mulheres de Davi. Tinha não sei quantas, eu já perdi o cálculo. Quantas mulheres ele tinha, para vergonha dele. E uma quarta consequência, a execução de Adonias também, seu filho. Queridos, Davi passou muita luta na sua casa, na sua família. Como consequência dos seus atos. Mas Davi se arrependeu. Amém? Queridos, quanto que nós podemos estar semeando no canteiro da carne, semeando e colhendo a carne? E aí nós damos conta que não devemos fazer isto, porque as obras da carne vão aparecer na nossa vida, como nós já lemos. O Senhor quer que a gente mude de canteiro, largue esse canteiro. E vai para o canteiro do Espírito agora e começa a semear e colher do canteiro do Espírito Santo. Tem gente que quer semear dos dois canteiros. Não, querido, largue esse canteiro, amém? Pare de semear na carne, vai semear agora para o Espírito. Porque quem semeia aqui para a carne, está, quem está vivendo o governo da sua vida, quem é? É o seu eu, e não o Espírito Santo. E está fazendo aquilo que é do seu querer, do seu agrado, seus desejos, consciência. Larga esse canteiro, vai semear o canteiro do Espírito. E vai colher coisas do Espírito. E aquele que semeia o canteiro do Espírito, agora, quem está governando a sua vida não é mais seu eu, seu ego, seus desejos. Agora quem está governando é o Espírito Santo. Vai para esse canteiro. Agora, sabe o que pode acontecer na nossa vida? Quando nós largamos o canteiro da carne e vamos para o canteiro do Espírito, pode ainda, nós estar colhendo ainda algo lá atrás, o canteiro da carne. Pode acontecer na nossa vida. Mas chega uma hora, queridos, pelo arrependimento, que essa colheita vai cessar, amém? Em nome de Jesus. Se nós, na nossa vida, num período da nossa vida, estamos plantando e colhendo na carne, mas nos arrependemos, como Davi, largamos de ser um agricultor desse canteiro, e vamos para o canteiro do Espírito, mesmo que a gente não esteja colhendo ainda da carne, mas uma hora vai ser, já cessou, mas algumas coisas vão cessando com o tempo, devido a consequências. E agora nós vamos ter uma nova colheita na nossa vida. A colheita do Espírito, amém? O Senhor quer isso para a nossa vida, queridos. Que as coisas do Espírito Santo apareçam na nossa vida. E Davi escreveu, então, dois salmos. Após, então, esse seu arrependimento. O Salmo 32, vamos abrir a palavra. Esses dois salmos vêm depois desse arrependimento de Davi. No 32, 1, 5, vou ler só uma parte dele, diz assim, vamos ler todos juntos. Salmo 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Foi o caso dele, ó. Ele foi o quê? Perdoado. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, não há sujeira. 3. Enquanto calei os meus ossos, desculpe, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Queridos, isso acontece, viu? Se nós temos um pecado na nossa vida, começa, nosso relacionamento com Deus foi prejudicado, nós começamos a ter sentir, sabe aonde? Perturbação na nossa alma e até nosso corpo. Davi teve um problema aqui, foi perturbada. Sentiu dores até nos seus ossos, até no seu corpo. Olha o 13, então, diz aqui, ó. Enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. O Senhor permite isso. Se a pessoa fica calada, não confessa seu pecado, dores virão sobre ela. Queridos, pode vir dores aqui, até do inferno. Dores malignas. Deus não quer isso para a nossa vida. Confessa seu pecado. Larga o seu pecado. Por quê? Olha o que diz o 4. Porque a tua mão, vamos ler juntos? Porque a tua mão pesava o dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou com sequidão deste. Mas olha o que diz o 5. Aqui terminamos então. Todos altos. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade, o meu pecado. Amém, queridos? Vamos confessar nossos pecados, como Davi confessou. E o Senhor vai perdoar nossos pecados. No Salmo 51, também o Salmo foi escrito, depois dessa luta que Davi passou, 51. Então diz assim, eu vou estar lendo algumas partes aqui, ó. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então mostra o amor de Deus por nós. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Querido, sabe o que estou lendo aqui? De uma pessoa que se arrependeu mesmo, hein? Chegar nessa confissão clara, né? Diante de Deus. Aqui uma confissão, uma pessoa arrependida realmente. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, diz o 3. E o meu pecado está sempre diante de mim. Estava assim a sua vida. Que casa com o Salmo 32. Pequei contra ti. Contra ti o quê? Somente. Como Davi diz, pequei contra ti. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Fiz mal perante os teus olhos. Nós não podemos esconder dos olhos do Senhor. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Vamos ler o 7 até o 13. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, todos juntos. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilos e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, não me retire do teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha o que diz o 3 aqui, todos juntos. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Até então, não. Mas uma pessoa que vive com um coração puro e santo vai atrair para si os pecadores para se converter. O versículo 15 ao 17, vamos ler juntos? Abre, Senhor, os meus lábios, tudo bem alto, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifícios, do contrário, te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aqui vemos realmente uma pessoa que se arrependeu. Queridos, em que canteiro nós queremos semear? Da carne ou do espírito? O Senhor me deu algumas coisas para fazer algumas declarações aqui. Se nós semearmos para a carne, nós vamos colher o que vai nos corromper, vai nos destruir. Se nós semearmos pecado, nós vamos colher, sabe o quê? Morte. Se nós semearmos impurezas, nós vamos colher, sabe o quê? Debilidades na nossa vida. Não vamos crescer. Não vamos adiante. Se nós semearmos na nossa vida mentiras, nós vamos colher, sabe o quê? Vergonha. Nós vamos ficar envergonhados. Vamos ver que nós somos mentirosos. Quem é o pai da mentira? O diabo. Se nós semearmos desavença entre os irmãos, nós vamos colher, sabe o quê? Inimizades. Não queremos isso. Se nós semearmos rebeldia, nós vamos colher condenação. Não, Deus não vai nos aprovar. Se nós semearmos dívidas, roubo, nós vamos colher, sabe o quê? Pobreza na nossa vida. Quem vive em dívida vai ficar pobre. Quem rouba vai ficar pobre também. Pobre da vida espiritual, riqueza de Cristo, e pobre na sua vida financeira. Se nós semearmos orgulho, inveja, nós vamos colher, sabe o quê? Humilhação. Que não podemos ficar tanto tempo assim orgulhosos e invejosos sem que Deus veja. E não trate com a nossa vida. E vamos ser humilhados. Quem se exalta, o que diz Jesus, será humilhado. E quem se humilha, será exaltado. E quando nós semeamos contendas, crítica, maledicência, sabe o que nós vamos colher? Divisão. E a palavra diz bem claro em Provérbios que Deus odeia aquele que semeia o quê? Ó, semeia. Larga a semente. Semeia, contenda entre os irmãos. Deus odeia. Nós devemos odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Amém, queridos? Aqui a gente podia falar várias coisas também. Mas aqui, ó. Nós queremos trazer uma palavra de fortalecimento contra todo engano e mentira do diabo. Se nós semearmos no Espírito, nós colheremos o quê? Vida eterna. Vida de Deus, vida abundante, vida frutífera, vida bem-aventurada. Essa vida Zoe, uma vida de Deus, vida abundante. Se nós semearmos santidade. Sabe o que nós vamos colher? Unção. Queridos, quantos que querem unção? Sua vida, ela vem da santidade. Uma palavra que eu gosto muito de Hebreus, fala de Cristo, diz: porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade, teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Se nós vivemos em santidade, tem unção. Não se engane. Tem gente que quer fazer, quer unção na sua vida, mas não vive em santidade. O que vai acontecer? Só vai ter unção na sua vida. Quando semear na sua vida? Santidade, cada dia. Se nós semearmos pureza na nossa vida, vamos colher, sabe o quê? Alegria. Quando a pessoa é pura, ela tem alegria. Davi tinha vivido essa impureza. E ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Se nós vivemos em pureza de vida, pessoal, na nossa mente, nossa boca, nossos olhos. Hoje está muita coisa exposta por aí, né? Além de física, natural, também virtual. Internet, então, tem muita coisa ali que quer nos levar para a impureza. Basta um dedinho para entrar naquelas coisas que não devemos entrar. Sabe o que acontecer? A gente fica triste. Porque a palavra diz: não apagueis, não entristeceis. Ó, não entristeceis o Espírito Santo. Quem vive em pureza, querido, vai entristecer o Espírito Santo. E na sua vida vai aparecer o quê? Não vai ter alegria, vai aparecer tristeza na sua vida. Se nós semearmos o temor do Senhor, sabe o que nós vamos ter na nossa vida? Sabedoria. Qual é o princípio do temor? É a sabedoria. Então semeie o temor de Deus na sua vida, amém? Ou seja, leve Deus a sério. Não zombe de Deus. Vai colher o quê? Se semear temor de Deus, o problema está cheio. Então nós vamos colher aqui sabedoria. Eu tenho meu grupo de jovens discipulando, eu falei também. E nós vimos uma tarefa santa. Para cada dia ler provérbios. Quando a gente conta, a gente então fala. O Senhor falou através de provérbios. Eu aprendi com o irmão isso. Para cada dia, ler o provérbio daquele dia. Então, eu já estou fazendo isso já há uns 6 anos. Cada dia. Eu acelerei, fazemos juntos. E quando lê cada dia um capítulo, parece que tudo é novo. E está cheio ali de temor do Senhor. Queridos, se nós semearmos humildade e bondade, nós vamos colher, sabe o quê? Vida digna. Se nós semearmos submissão, nós vamos correr. Submissão, sujeição, nós vamos colher honra. Se nós semearmos no estudo, estudar. No trabalho, não trabalhar, vou malhar, como dizem. Eu vou colher, sabe o quê? Realização. Vou estudar, vou trabalhar. Vocês estão numa época da vida que é para isso, né? A gente continua, né, Ismael? Em outros estudos. Mas estudar, trabalhar, né? É, semeia aí. Vai colher realização nos seus estudos, no seu trabalho, num curso que está fazendo. Faculdade que está fazendo, semeia aí, é tempo de semear. Né? É, que as noites não virem pizza. Aliás, é bom comer uma pizza. Mas não passe assim o ano em branco, não fiz nada, não estudei, não trabalhei. Né? A pizza faz parte. Se nós semearmos que na nossa vida, palavra de Deus, nós vamos ter revelação. Se dedica à palavra, ame a palavra. Ore a palavra, obedeça a palavra, amém? Se nós semearmos fé em Deus, na palavra de Deus, nas promessas de Deus, nós vamos colher, sabe o quê? Esperança e expectativa na nossa vida. Mateus, dá essa palavra para ti, meu filho. Não deixe de semear fé na tua casa. Tu vai colher esperança e expectativa. Está orando para um filho? Peça ao Senhor, amém, queridos? Nós vimos na palavra pessoas que eram estéreis. O Senhor abriu a madre e os filhos nasceram. Quantos a gente vê na história, né? Povo de Deus? Homens de Deus. Abraão, nosso pai da fé. Era um caso. Sua esposa era estéril. Mas ele esperou essa promessa acontecer até por um problema dele mesmo. Né? Mas por 13 anos. Não estou dizendo até o caso. Foi experiência de Abraão. Mas veio Abraão, Isaac, Jacó. E nessa linhagem vem quem? Nosso amado Senhor Jesus. Então, queridos, vamos semear a fé. Amém? Os que querem casar, dizem amém. Ih, tá fraquinho. Os que querem casar, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Tem que ter fé, queridos. Semeia em fé. Semeia em fé. Vai ter o quê? Na sua vida vai ter esperança, expectativa. Muitas vezes nós, eu falei nós como jovens, mas lógico, eu posso falar assim, né? Mas muitas vezes, querido, o jovem, a jovem, muitas vezes não tem expectativa, esperança na sua vida. Mas se semear fé em Deus, fé nas promessas de Deus, fé que Deus habita em nós e Ele, para cada, Ele é fiel e para cada promessa tem um sim e um amém. Se nós semearmos em Deus, vida com Deus, fé em Deus, Deus que é fiel, nós vamos escolher esperança, expectativa, amém, queridos? Nós vamos escolher. Confie no Senhor, espera no Senhor. Se nós, queridos, semearmos oração, nós vamos colher respostas, amém? Mas nós vamos orar aquilo que é da vontade do Senhor. O Senhor realiza aquilo que é da sua vontade. Oração que não é da vontade do Senhor, Ele não vai cumprir na nossa vida. Tem que orar aquilo que o Senhor quer que a gente ore. Se nós, queridos, semearmos o Evangelho na vida dos incrédulos, nós vamos colher frutificação, amém? Uma vida frutífera. Quantos que não estão semeando na vida dos incrédulos? Não estão, literalmente a palavra é semente. Não estão semeando a palavra de Deus no coração dos incrédulos. Se nós não semearmos, esse lei, quem não semeia, não colhe, né? Só falando lá em casa hoje. Se tu não semearmos, não semear a parte de Deus no coração de um incrédulo, não vai colher. Então semeia a palavra, vai colher frutificação. Se nós semearmos discipulado, o discipulado de Cristo na vida dos discípulos, que nós estamos servindo e amando, nós vamos colher, sabe o quê? Na sua vida, a edificação na sua vida, o crescimento, a maturidade. Então semeie e vamos então colher. Como é que nós podemos mudar então de canteiro, da carne para o espírito? Então em Gálatas, vamos abrir novamente, diz como é que podemos fazer isso, em Gálatas 5:16 e 17 e 18. É o 16 e 17. Vamos ler todos juntos essa palavra. E depois vão ler o 5:24. Então 5:16 e 17 diz, todos juntos, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejos incontroláveis da carne. 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que é do vosso. Desculpe, para que não façais o que? Porventura seja do vosso querer. Não do nosso querer, mas do querer do Senhor. Então o Espírito Santo que ele faz, ele milita, ele luta contra a nossa carne. Para o quê? Não façam o que é do nosso querer, da nossa vontade, nossos desejos. Mas sim seja da vontade do Senhor. E no 25, e no 24, vamos concluir aqui. 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. E o 25, muito importante, ó. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E a chave está no 25. Se vivemos no Espírito, sabe o que significa? O Espírito Santo vive em nós. Dito teu irmão, o Espírito Santo vive em ti, habita em ti. Ele é uma pessoa santa que habita em nós. E diz aqui, ó. Se vivemos no Espírito, o que diz depois? O que diz na tua Bíblia? Se vivemos no Espírito, andemos também no... Sabe o que significa? Assim, ó. Olha, o Senhor dizendo assim para nós. Eu habito em ti. Sou uma pessoa santa que habito em ti. Vivo em ti. Tu tens então que andar onde eu ando. Tem que pisar onde eu piso. Tem que falar o que eu falo, pensar o que eu penso. E ele que habita em nós... Ele em tudo vai nos guiar, vai nos orientar, vai nos exortar, vai nos disciplinar, vai nos dizer. E o que acontece então? Ele vai dizer para nós assim, ó, isto é teu. Não anda por aí. Isso é meu. Anda por aqui. Então, e ele vai nos ensinar a semear no canteiro do seu espírito e não mais da sua carne. Amém? E essa intimidade com o Espírito Santo é que em todas as coisas ele vai nos orientar. Como não viver mais na carne, mas agora viver no seu espírito. E aqui uns pensamentos, terminando, que é bem conhecido de semear é livre, colher é obrigatório. A gente semeia, nós podemos, semeamos, nós queremos. O que queremos? Semear é livre, mas o que diz o resto? Colher? Então, queridos, vamos ver o que nós estamos semeando. Se é da carne, vamos colher o que é da carne. Se é do Espírito, vamos colher o que é do Espírito. Um outro pensamento diz, as decisões que tomamos hoje terão suas consequências amanhã. Lembre-se de Davi. Então, as decisões que tomamos hoje terão suas consequências amanhã. E um escritor que escreveu a vida com um livro, eu acho que o livro é Avalie a Sua Vida, ele diz assim, para cada hora semeada na nossa vida terrena, haverá milhões de anos de colheita na eternidade. Agora, vamos ver onde nós vamos passar essa eternidade, né? Ou no céu ou no inferno. Mas aqui diz, a cada hora que semeamos, para cada hora semeada em nossa vida terrena, haverá milhões de anos de colheita na eternidade. Vamos colher, não no inferno, mas vamos colher no céu, na glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia. Vou chamar aqui os irmãos novamente para cantar. Vamos cantar novamente aquele canto, diz, meus olhos revelam que eu nada posso esconder. E que sou nada sem ti, Senhor. Amém, queridos? Então vamos receber essa palavra do Senhor.
Aleluia.
Uma palavra de amorosa, uma advertência amorosa. Vamos repetir então Gálatas 6, versículo 7. Vamos dizer todos juntos, de Deus não se zomba. Todos juntos, bem alto. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando vês meu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me olhas, nada posso ocultar. E sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Queridos, nós vamos cantar novamente. Vamos deixar o Espírito Santo continuar ministrando nosso coração, amém? Mas quem sabe alguns aqui que está semeando lá no canteiro da carne. E está enganado. Ah, mas até agora eu não colhi nada. Queridos, de Deus não se zomba. Aquilo que eu semeio, cedo ou tarde eu vou colher. É uma advertência, querido, amorosa. Não condenatória. Mas é amorosa. Deus não quer isso para nós. Mas quem sabe pode ter pessoas que estão semeando em dois canteiros. É possível. Mas o Senhor quer que a gente mude canteiro, amém? Aqui nos encontros da igreja, veio uma irmãzinha aqui na frente, e chorando, ela disse: olha, eu estou aqui confessando meu pecado, não pecados grosseiros. Estou bem com o Senhor, mas tem coisas que me incomodam. E ela teve coragem de pedir perdão em público. Uma irmã querida. Então que eles vão deixar os olhos do Senhor bater nossos olhos, amém? E quando o Senhor bateu os olhos dele em nós, nós ficamos atordoados. Nós caímos diante dele. Nós não podemos nem ficar de pé. Aqueles olhos puros, olhos de amor, olhos de santidade, olhos de unção, olhos que nos chamam para perto dele. Vivemos uma época tão difícil, queridos. Mas o Senhor nos faz um chamado amoroso. Vem para ele. Vem para o junto do seu coração. Mude de canteiro. Mude de vida. Seja como Davi, quando prontamente foi revelado o seu pecado, e eu despequei contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Mas ele era um homem sem o coração de Deus. Por quê? Perto está o Senhor. Davi descobriu isso. Teve a revelação do Salmo 51. Daquele tem um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Vem para o Senhor. Vem para os seus braços. Olha para os olhos do Senhor essa noite. Então quem sabe alguns, ou mais que alguns, vem aqui à frente, vamos orar. Nos abençoar uns aos outros, para vir em santidade. Pode vir em nome de Jesus. Quando nós cantamos em oração: teus olhos revelam que eu
nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, o fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando vês meu coração, e tudo tu podes ver bem dentro de mim.
Diga para o Senhor:
leva minha vida
a uma só verdade,
e quando me olha,
nada posso ocultar.
Nada posso ocultar.
Aleluia.
Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
Que os meus olhos sobre mim
me enchem da tua paz.
Que os teus olhos sobre mim
me enchem da tua.
Declare. Os teus olhos sobre mim
me enchem da tua paz.
Que os teus olhos sobre mim
me enchem da tua paz.
Tem alguns irmãos orando aqui, mas olha com teu irmão também aí, para nós vivermos essa vida de uma semeadura e colheita no Espírito. Abraça uns aos outros, ore, ministre com teu irmão. nome de Jesus. Tem irmãos aqui orando. Aleluia.